Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã. Daqui a pouquinho eu quero falar um pouquinho sobre a adesão do Maranhão à independência do Brasil. Será se foi mesmo uma adesão?
Será que foi por livre e espontânea vontade?
Ou foi por livre e espontânea pressão? Ou se foi na força mesmo que o Maranhão conseguiu aderir quase um ano depois da independência, do famoso...
Do grito do Ipiranga.
Grito da independência, né? É. Independência ou morte, São Pedro I lá no Rio de Janeiro. É importante, se você sabe alguma coisa a respeito da história do Maranhão com dados verídicos e curiosos, conte pra gente, tá aqui o nosso chat, fica aqui do nosso lado, e você pode mandar a sua mensagem, porque nós queremos falar. Claro, nós não somos aqui donos da verdade, eu não estava vivo naquele tempo.
Claro, sim.
Não sei exatamente o que aconteceu.
Mas a gente pesquisa.
Mas, tem alguns estudos, alguns levantamentos históricos que a gente vem acompanhando. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que não houve não houve adesão, não. O negócio foi forçado.
Foi pouco assim.
Dom Pedro I teve que contratar um mercenário com um monte de capanga para vir para cá, porque o pessoal daqui, da capital do estado, você que está aí me acompanhando no interior do estado, o pessoal aqui da capital tinha muito mais ligações com o poder em Portugal e com ligações comerciais com a coroa portuguesa do que com o povo do restante do estado ou do restante do Brasil. Naquele tempo, as estradas muito ruins, né? Daqui para você sair para o Rio de Janeiro era chão, muito.
E era no meio do mato, né?
Então,
não tinha as pontes, né, Humberto?
A independência demorou chegar aqui por alguns motivos. E aí nós vamos falar rapidamente, porque o nosso tempo é resumido. Sim. Mas é uma história interessante que eu acho que as nossas novas gerações precisam conhecer,
né,
um pouquinho mais, porque fala dos nossos antepassados.
Perfeito.
Muito obrigado aqui quem está mandando mensagem pra gente, o Ribamar. O Ribamar mandou, mas foi ainda na sexta-feira. Bom dia, eu estava assistindo aqui o maravilhoso programa. Infelizmente apareceu a notícia desse canalha chamado Marcos Duval. Esse mercenário, eu falei mercenário agora há pouco, já deveria estar preso. Além de mentor, né? O Zé Luiz, bom dia, jovens que formam esse exemplar, de forma exemplar conduzem o programa,
Obrigado.
Para pedir ao Corpo de Bombeiros das Praias de São Luís uma atenção melhor nas praias. Tem muitos pontos de correntes de retorno e não tem atenção devida nessa. Ele deve ser aquelas coisas que chamar a atenção, marcar os locais.
Os corpo pontos de bombeiros.
Só olhar aqui, nesse local aqui.
Mas
tem,
aí eu posso explicar isso aí rapidinho.
E tal.
O senhor permite?
Explica bem. O senhor diz assim: obrigado. Sei que vocês cobram. Neste mês de férias, as praias estão lotadas de pessoas dos interiores que não têm muito conhecimento sobre o mar. É verdade. Eu mesmo vim aqui em São Luís algumas vezes. Aí eu digo, o meu maior sonho era conhecer o mar. Porque lá, aí eu chegava lá de volta.
Você nasceu um pouco longe, né?
Eu chegava lá de volta. Vocês não imaginam o tamanho do açudão que tem lá ainda.
Que tem lá salgado. Salgado, né?
Lá em São Luís. Agora não sei quem botou tanto sal.
Quantos
na água.
Quilos de sal?
Mas, Humberto Fernandes,
essas correntes de retorno que existem, sim, em todo o litoral brasileiro, elas mudam de lugar. Então não tem como o Corpo de Bombeiros sinalizar, porque hoje ela está aqui, amanhã ela está ali. Está explicado? Hoje ela está no local.
Amanhã está em outro.
A corrente de retornos ela não tem ponto
fixo. Eu estava vendo também, Tereza, que a gente me chamou a atenção.
Eu fui criado às margens da praia.
Um vídeo, né? Porque, por exemplo, a nossa... vamos entrar para outra pauta. A internet
tem
que a gente
consome
aqui no Brasil, vem toda de fora. Principalmente dos Estados Unidos e chega pela cidade de Fortaleza.
Sim.
Aí eu estava imaginando, olha, por que que Fortaleza e não outras regiões que podem até ser mais próximas de outros países? Porque Lá, além de ser próxima também, cidade de Fortaleza, um dos pontos mais próximos, é uma cidade onde o mar é um pouco mais calmo, não tem aquelas correntes tipo tem aqui
no Maranhão,
aqui no estado do Maranhão, que um dia a água está indo para um lado, levando areia, levando tudo, que foi por isso que construíram o espigão, que senão ia detonar com a
já não tinha mais
península.
Metade daqueles
prédios ali. Exatamente, então tem umas correntes que vão para um lado, vão para o outro, e aí tu já imaginou, tu coloca um cabo daqui para os Estados Unidos, por dentro. Daqui a 10 anos, esse cabo está com 20 metros de profundidade. É, se verdade. Der um problema para fazer a manutenção, como é que tu vai achar esse cabo? É
mergulhador para isso aí.
Então, por isso que tem algumas coisas.
Você vê que a corrente marítima do Maranhão é tão violenta, digamos assim, logo, que você vê a variação da maré. É uma das maiores variações de maré do planeta. Você vê que a maré, quando enche, ela vem aqui em cima, na litorânea, quase que na avenida, né? E quando ela seca, você vê que ela quase desaparece.
Olha, tem um caso grave aqui, ó. Estão chamando a atenção, João Batista, ele disse, olha, aqui quem é o irmão do som, lá do bairro Maiobão, Passo do Lumiar. É preciso mais rigor na lei para aqueles que matam no trânsito. Perdi meu filho há 1 ano e 6 meses na estrada de Ribamar, quando todo o veículo que provocou o acidente com morte do meu filho não tinha carteira de habilitação. Tu tá entendendo, Carlos?
O rapaz tal
não quis fazer nem bafômetro. Não se recusou de fazer bafômetro. Quer dizer, o cidadão,
além de não ter
as
habilitação,
leis, hein? As penalidades ainda do trânsito ainda são bastante rigorosas, e aí fica à mercê dos delegados, dos investigadores, dos juízes, para poder estabelecer a punição. E aí, nesse caso aí, é preciso que haja um endurecimento melhor, mais clareza para os crimes cometidos no trânsito. Foi. Nós vamos chamar o repórter Adilson Souza, está chamando a gente direto de Brasília. Vamos logo a Brasília.
Vamos sim.
Movimentação Maranhão comemorando a adesão à independência, a suposta adesão à independência do Brasil. E em Brasília, como estão as coisas?
Bom dia, Adilson.
Bom dia, Carlos Roger, bom dia, Alberto Fernandes, todos que acompanham o Central Manhã. Olha, Alberto, a movimentação aqui ainda é repercussão do final de semana, mas a gente vai trazer detalhes. O que é que acontece? O deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, juntamente com o deputado Crisóstomo, do Acre, do PL do Acre, fizeram um acampamento aqui na Praça Três Poderes, de sexta para sábado, e foram devidamente convidados pela Polícia do Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal, a convite de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não é permitido nenhum tipo de manifestação a 1 quilômetro daqui da praça. Nós estamos, inclusive, nessa distância aqui, já a quase 300 metros da Praça Três Poderes, fica logo ali atrás, está interditado, não pode se aproximar ninguém. Então, foi liberado ontem à noite que os visitantes, os turistas podem passar, mas carro não pode estacionar. E a gente está aqui bem ao lado, de frente ao Congresso, né, e bem próximo também ao Palácio do Planalto, já chegando aqui no início do Eixão. Mas lembrando que esses deputados, eles foram protestar contra as injustiças, segundo eles, do governo do Supremo Tribunal Federal, diante dessa situação que vem envolvendo o nome desse presidente Jair Bolsonaro. E esse desembargador que foi lá, simpático aos dois, foi lá, falou e disse que era melhor os deputados irem para casa rezar, orar e pedir a Deus uma solução do que ficar. Eles ainda tentaram, né, ficar a noite toda, não conseguiram chegar lá na parte da tarde, da sexta-feira à tarde, passaram parte da noite, a imprensa chegou lá, alguns simpatizantes começaram a se aproximar, mas a gente ouve aqui um pouco da fala do desembargador que foi lá tentar vai convidar os dois deputados que saíssem, obedecessem a questão da ordem judicial. Vamos ouvir um pouco o que ele falou.
Estamos aqui em apoio. Nós havíamos acordado de sairmos daqui, o Hélio sair daqui com o Crisóstomo, e acampar na Avenida das Bandeiras, ali após a Câmara dos Deputados. Mas agora mesmo recebeu uma nova ordem, porque evidentemente a Polícia Federal está por aqui, a Polícia, enfim, a Polícia que está assessorando Alexandre de Moraes, deve ter passado para ele a informação, e veio uma nova determinação dizendo que não pode acampar a 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes, a 1 quilômetro da Esplanada dos Ministérios.
Pois é, e essa determinação, Alberto, foi para que também outros manifestantes não se aproximassem, não viesse acontecer nada parecido com a questão do 8 de janeiro. Nessa condição, a gente também aproveita para olhar, estar aqui acompanhando esse movimento. Há uma expectativa para o início dessa semana, mais outras manifestações, e a gente traz aqui uma outra situação com relação aos Estados Unidos, que se aproxima o dia 1º e já taxou o Brasil 50%. Agora, a nova discussão é com relação às terras raras, onde o Brasil é o segundo maior país que tem esse potencial de matéria-prima com minérios importantíssimos, caríssimos, que são vendidos, né, para os Estados Unidos, e os Estados Unidos não tem esse potencial e precisa comprar. Então, segundo já a imprensa e também alguns especialistas, existe um acordo dos Estados Unidos com vários países em ajudar com material bélico, em ajudar com algum tipo de situação e também fazendo pressão nessa questão das taxações para que alguns países possam fazer acordo e ceder esse material bélico de uma forma bem mais barata. No Brasil, segundo alguns especialistas juristas, já descobriram que há um acordo, né, um possível acordo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse, na verdade, é a tratativa do governo americano contra o Brasil. Não é nada mais, nada menos do que esse minério importante que estão por aqui no solo brasileiro, como o rúbio, o níquel e também o lítio. São materiais que servem para a produção de chips, parte toda tecnológica que é produzido para inteligência artificial, muitas outras informações técnicas. Então, com isso, o governo americano pretende negociar com muitos países. E aí, por isso, com a desdolarização e a informação de que o Brasil não vai ceder isso, segundo o presidente dos BRICS e todos os outros países que estão aliados ao governo brasileiro, e que o Brasil também está aliado, essa é uma condição de que o Brasil orientou a todos os países que têm terras raras, que não negociem com os Estados Unidos, para que todos fiquem fortes e sim possa ter uma moeda forte. E aí vem a história do PIX, que já está sendo aceito na França e todos os outros alguns países da Europa, e já começa a movimentar essa crise econômica entre Estados Unidos e Brasil com relação a esse poder que alguns países possam estar reivindicando junto aos Estados Unidos. Essa é a nova guerra, viu, Humberto? Terras raras, na verdade, é o dinheiro através do minério que vai fortalecer os Estados Unidos, mas que alguns países estão colocando o pé no chão, dizendo que não vão aceitar esse tipo de negociação. Então aí ficou claro de que não é só o ex-presidente Jair Bolsonaro o interesse dos Estados Unidos, e sim esse minério, esse poder econômico de minerais que tem aí aqui no Brasil e outros países. Lembrando que o Brasil é o segundo maior país que detém essa quantidade de terras raras. Roberto, essa é a nossa participação. A gente acompanha só para informar que já existe uma informação de que o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, ele não haverá possibilidade de ser cassado este ano, até porque ele não tem falta suficiente dentro do regimento interno, que teria que ser mais de 30%. E aí ele continuará sendo um deputado que irá votar possivelmente remotamente. Isso existe a possibilidade. Então, para votar remotamente, ele pode estar nos Estados Unidos. E aí é o que diz a situação do governo, a oposição do governo, que ele estará plenamente em seus direitos políticos, votando. E aí já vai ter mais aquele salário garantido, chegando a quase 2 bilhões de reais. Então, essa é mais uma informação com relação à situação do Eduardo Bolsonaro, que possivelmente não será cassado este ano. Só mesmo no ano que vem, porque ele poderá ter um processo eleitoral. Nossa informação direto de Brasília.
Adilson Souza.
Amanhã é com você.
Oi. Adilson, eu só queria parabenizar o cenário que você escolheu para participar do Central Amanhã de hoje. Parabéns.
Esplanada dos ministérios, muito bom, muito bom. Órgão Fundo, Catedral. A cúpula ali da Câmara Federal, né?
O cartão postal de Brasília.
Isso mesmo.
Isso.
Parabéns, Adilson. Né, parabéns, muito obrigado.
Aqui. Cumprimentar também aqui a produção, né, que mostrou belíssimas imagens também aí da mineração brasileira. Das terras raras durante aí a fala do Adilson Souza.
Obrigado, direto
de Brasília, a participação do Adilson. Nós vamos ter que... Tem vários pontos polêmicos aí. Se a gente colocar para fora, para outros países, essa imagem dos deputados tentando se manifestar na frente da sede dos três poderes, lá em Brasília, e recebendo uma ordem do Supremo Tribunal Federal para que eles não possam se manifestar até cerca de 1 quilômetro de distância, 1.000 metros de distância ali da sede dos três poderes, passa sem nenhum
contexto, né, vai passar a imagem de que nós estamos realmente vivendo uma ditadura onde nem os próprios parlamentares têm o direito de se manifestar.
O direito de ir e vir.
Entretanto, quando nós vamos observar na história recente, nós observamos que o próprio Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo foram responsabilizados, foram colocados como culpados de não ter impedido aquela manifestação, aquela lá do dia 8 de janeiro, de 22, de 23.
Não tomaram as providências devidas.
Não tomaram, houve até conivência, porque
deixaram entrar.
Agora não estão deixando entrar.
Pronto.
Agora não estão deixando se manifestar.
E agora,
então, o contexto é esse, dentro das quatro linhas da Constituição, que é um pouco mais de quatro linhas, o contexto é esse, de que agora o Supremo Tribunal Federal, o Executivo, não estão mais deixando que aconteça conforme foram acusados ou foram responsabilizados pelos deputados, o pessoal mais ligado à extrema-direita. Então, a polêmica vai continuar, né? Muitos vão defender.
Outros vão
olha criticar. Aí, não está mostrando aí. Mas aí não foram acusados, ou não estão acusando até agora, de que assim, mas cadê as imagens, né, do pessoal entrando? Por que que não tinha polícia? Por que que não mandaram a polícia?
E os que tinham lá, por que não impediram?
Né? Os que estavam lá, por que não impediram? Agora tem uma determinação e tem a polícia para acompanhar. Pronto. De perto, para manter a ordem e a segurança pública.
Intervalo.
Aí, planta-se, colhe-se. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale, participou da entrega dos cartões do programa Maranhão Livre da Fome, em Urbano Santos. Ela esteve ao lado do governador Carlos Brandão, que beneficiou 800 famílias com auxílio. O programa é uma das ações do governo do estado para combater a fome e promover a segurança alimentar no Maranhão. Uma nova lei sancionada pelo governo do Maranhão vai reconhecer empresas e instituições que adotam políticas de inclusão para pessoas com deficiência intelectual. O autor da proposta é o deputado estadual Neto Evangelista, que criou o selo da instituição inclusiva. O objetivo é estimular a contratação e valorização profissional de pessoas com deficiência, garantindo mais respeito à diversidade no mercado de trabalho. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.